amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Estamos aí vivendo essa época de pandemia e naturalmente que muitas pessoas questionam os motivos disso tudo e muitas pessoas estão mandando e-mails para mim perguntando sobre a questão espiritual dessa pandemia. E eu já falei isso em outras ocasiões aqui no próprio programa, desde que essa pandemia começou, que eu não vejo motivo espiritual em nada disso, eu vejo o motivo natural da própria natureza. Nós já tivemos outras pandemias ao longo das eras. 100 anos antes tivemos a gripe espanhola com as mesmas características dessa Covid-19, que levou embora um monte de pessoas numa época em que não havia remédios eficazes para diversas doenças, uma época que havia maior ignorância sobre as questões de higiene, não havia internet, não havia televisão. Então hoje, devido à comunicação ser muito veloz em várias mídias, as informações se propagam muito rápido. Então, as pessoas ficam à mercê das informações projetadas e não pesquisam historicamente. Nós estamos passando mais uma pandemia, como nós já tivemos várias outras, e não preciso dizer para vocês que na Idade Média a peste negra causou quantas mortes na Europa? Foi uma coisa impressionante. Então, o planeta tem seus ciclos e os vírus também fazem parte da natureza, como tudo que faz parte do todo que está em tudo. Então, o pior veneno que você conhecer também está na natureza, como aquela planta que cura também está na natureza. Então, na natureza, não há bem ou mal. Existe a natureza. Então, se um terremoto acontece e um monte de gente desencarna nele, isto é muito ruim para o ser humano que está ali naquele local da tragédia. Mas para a natureza, o terremoto é algo da natureza. Ele não é bom e não é mal. Se há uma enchente, isto também é da natureza. Não é que a chuva é do mal porque encheu um lugar. Isto acontece. Então, o ser humano, ele procura encontrar respostas na natureza para suas questões morais. E isso é um equívoco muitas vezes, porque nem tudo tem resposta dentro dos parâmetros do que o ser humano imagina. E estando num planeta com várias culturas diferentes e maneiras diferentes de ver as coisas, o que acontece? Cada um interpreta as coisas de acordo com aquilo que é o seu nível de consciência, sua forma de perceber. Então nós estamos atravessando essa pandemia, ela vai passar, como a gripe espanhola passou, e as pessoas que viveram a época 100 anos antes perderam familiares, sofreram também e atravessaram as provas que tinham que passar naquele momento. Tecnicamente falando, todo mundo que reencarna no planeta Terra está sujeito a tudo que rola no planeta Terra: frio, calor, chuva, sol e as vivências naturais que temos aqui no planeta. Por isso, os cuidados com o corpo físico que a gente tem que ter de higiene, de equilíbrio, e também os cuidados com a parte emocional e a parte mental para ter a saúde integral de mente, de emoção e no corpo humano também, com as energias alinhadas e integradas. Então, como as pessoas não pesquisam a parte histórica, elas ficam à mercê do que rola no momento. E aí o que acontece? Entra a confusão mental, entram as incompreensões sobre as coisas. Então, tivemos ao longo do século XX, só para citar, várias epidemias que rolaram no interior da China, algumas de gripe, que foram classificadas sempre com números e de formas diferentes lá. Nós não soubemos desses surtos que mataram milhares de pessoas porque estava no interior da China e essas notícias não vazavam aqui para o Ocidente. Tivemos 2 ou 3 surtos grandes no século XX na China, como já tivemos a gripe espanhola, pelo que me consta, começou nos Estados Unidos em 1918, daí foi para a Europa, depois para o Oriente. Então, não adianta falar de Oriente e Ocidente nisso, é o planeta, é uma humanidade só. Então passamos por esses reveses que fazem parte, vamos chamar assim, do karma coletivo da humanidade como um todo. Quando eu falo karma coletivo, eu não estou falando da coisa individual, causa gera efeito individualmente. Eu estou falando de forma coletiva. Desde o momento que nós estamos aqui na Terra, nós estamos sujeitos às ações e reações de alguém que está reencarnado no planeta. Se eu saio descalço na chuva, eu posso ficar gripado. Se eu saio para andar descalço num lugar cheio de pedregulho, é provável que eu dê uma topada e machuque os meus pés. Isto é do jogo. Eu estou sujeito a isto ao caminhar por aquele caminho cheio de pedregulhos. Então é assim que a vivência na Terra é, mas também existem caminhos que são muito legais, caminhar pela praia, por exemplo. Então a natureza é assim, tem a praia e tem o caminho cheio de pedras. Então nós temos pôr de sóis lindíssimos, nós temos arco-íris lindíssimos, temos músicas excelentes que a gente gosta dentro do gênero que a gente aprecia, que emociona a gente, temos as pessoas que a gente gosta e temos pedregulho, temos pandemia, temos tantas encrencas que rolam no meio ambiente onde nós estamos vivendo. Então todas as consciências espirituais que reencarnam na Terra estão sujeitas a passar por estas coisas, incluindo a morte ao final da existência carnal. E antes que alguém fique irritado comigo porque eu estou falando isso, isto é da natureza, tudo aquilo que vive um dia vai embora. A gente tem que aprender a lidar com isso de forma clara, principalmente todos nós que estudamos a parte espiritual. Nós não podemos temer esses assuntos, não podemos desabar emocionalmente em relação a esses assuntos e essas perdas. Nós podemos trabalhar isso de forma consciente para que a gente possa fazer essa travessia em cima dessas provas com coerência e equilíbrio. E sempre lembrando que todos nós podemos ir embora de um monte de coisas só pelo fato de estarmos aqui encarnados na Terra. E isso que eu estou falando não é uma doutrina, isso é a natureza. Então nós podemos olhar isso com um olhar natural. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão me perguntando isso. Vários de vocês, ouvintes aqui do programa, colocam comentários nos programas no YouTube, mandam e-mails aqui para a gente perguntando. Eu entendo essa preocupação, mas eu não vejo um motivo espiritual nisto. Eu vejo mais um ciclo da natureza. Agora, estamos sujeitos a isso karmicamente neste momento. Então, isto é uma experiência que nós estamos passando. Agora, daí a gente arvorar uma explicação espiritual, como muitas pessoas estão fazendo em vários níveis, a minha visão é diferente. A minha visão é a da natureza. Porque muita gente começa a misturar a parte espiritual com isso. Por exemplo, esta pandemia é uma punição divina à humanidade. Não acho isso, não. Eu acho que muita gente fica presa a questões apocalípticas, questão de calendário maia que passou em 2012, data limite em 2019 e tantas outras coisas marcadas como datas e profecias que as pessoas vêm jogando e a humanidade continua indo como deve ser e evoluindo no tempo dela natural, independentemente das marcações de tempo que pessoas e religiões fazem em cima de determinados eventos. O universo não responde aos calendários das culturas da Terra, e os nossos calendários são bem diferentes. O calendário gregoriano é um, o calendário chinês é outro, o calendário indiano é outro, e daí por diante. E a natureza muito menos liga para profecias e coisas projetadas, baseadas em tempos dos homens, que são sempre relativos. Então, muita gente começa com esse tipo de autoculpa coletiva. Isto é uma punição divina. Não, isto é uma pandemia como outras que já ocorreram. Ela vai passar e a gente tem que se adaptar ao contexto e caminhar em frente, seja aqui na Terra e, se a gente passar para o lado de lá, caminhar do lado de lá. Entram também alguns conceitos totalmente absurdos, tipo assim, a pandemia está aí, esse vírus veio para karmicamente ralar as pessoas que têm que passar por essa prova e elas karmicamente esgotarem coisas de outras vidas. Pessoal, nós temos uma pandemia que primeiro pegou o pessoal mais abastado financeiramente, que viajava mais e voltando para o Brasil, e hoje está pegando as camadas populares, que já passam um sufoco enorme com falta de recurso para sobreviver. Aí chega alguém e fala: as pessoas que estão indo embora ou passando por isso precisam passar por isso. Pessoal, essas pessoas já estão sofrendo muito. E além da pobreza, ainda vem alguém e coloca autoculpa em cima delas, dizendo que elas estão sendo punidas por algo que elas sequer sabem. E sendo que elas já estão sendo punidas pela própria pobreza. E aí chega alguém e fala assim, este pessoal está resgatando vidas passadas. Isto não é assim. Tá? Todos nós podemos passar as limitações do corpo, independentemente da parte espiritual, podemos ter dor de dente, podemos quebrar a perna, podemos ter gripe, podemos ter câncer, podemos ter um monte de coisa, nós estamos sujeitos a uma série de coisas. Como podemos também caminhar sem nada disso e ir em frente? Isso aí vai da vivência e da experiência de cada um. Principalmente no câncer, por exemplo, a pessoa está passando um sufoco ali, com uma doença séria. E aí chega alguém que estuda alguma coisa espiritual e fala assim para ela, olha, esse câncer é por causa de erro seu em vida passada. E aí joga uma culpa que a pessoa nem sabia que tinha, oriunda de vidas anteriores. Isto é possível, é claro. Algo do passado emergir como uma doença no momento presente. A gente sabe disso. Mas daí a você jogar isso em cima de alguém que já está fragilizado com a própria doença, e você jogar autoculpa nela, olha, você pecou no passado e agora você está purgando isso. Eu não consigo ver essa visão. E eu estou dando esse exemplo para que a gente possa entender a pandemia. Nós temos que olhar isso com um olhar mais inteligente, mais claro, pessoal. E todas as especulações que fazem não tendem a criar cura para nada, semeiam pânico, confusão para as pessoas. Outra, ore mais para que a gripe não pegue você. Não vai funcionar. Se você tiver exposto ao vírus, você vai pegar, fazendo prece ou não, fazendo mantras ou não, sendo espiritualista ou não. Isto é do jogo. Assim como você andando num caminho cheio de pedregulho, você pode machucar o pé, fazendo prece ou não, sendo espiritual ou não. Isso é do jogo da natureza. E nós temos que entender esse processo de forma naturalista. Agora, karmicamente falando, nós estamos sujeitos a um monte de coisa dentro daquilo que a gente tem que passar. Mas daí usar interpretação espiritual para tentar explicar algo natural, eu acho muito complicado. E é bom que todos nós possamos abrir os horizontes, olhar isto com mais compaixão para todos os que estão passando essa problemática, as pessoas com desemprego, as pessoas com crise social, familiar, o medo da doença, e aí me entra alguém e fala, você está sendo punido, irmão, o universo está punindo a humanidade. E aí entra com essa autoculpa horrorosa que não tende a criar cura, não traz otimismo para enfrentar o problema, só aumenta o pessimismo e deixa a pessoa por dentro também vulnerável, não apenas ao vírus, mas vulnerável a pensamentos negativos, vulnerável a emoções discordantes e vulnerável energeticamente para um fenômeno que está acontecendo, que é o seguinte, com as pessoas com mais medo, elas abrem sintonia para que entidades pesadas extrafísicas que fazem obsessão explorem esse medo delas, né, nos processos de assédios extrafísicos. Esse é um problema que ninguém está comentando. Vírus psíquico, ou seja, aquilo que afeta a sua mente e suas emoções. E aí, toda essa ideia de culpa e medo acaba gerando aberturas negativas que podem fazer a entrada de energias intrusas, né, ou pensamentos que vêm de fora, de seres espirituais maldosos, nos fenômenos de obsessão. Então, por favor, pessoal, para todos vocês que estudam qualquer tema espiritual em qualquer área, né, usem o que vocês sabem de conhecimento neste momento para poder enfrentar o momento difícil que a gente está vivendo, cada um do seu jeito, mas não deixa cair o clima mental, não deixe cair o clima emocional, não entra em vibes de medo, de culpa, de punição, nada disso. Entra numa vibe positiva para poder enfrentar o clima negativo de fora, se previna com a higiene que você precisa para se prevenir contra tantos problemas de doença que pode acontecer. Agora, se previna mentalmente para evitar os climas mentais negativos, que também são doenças, que denigrem a saúde mental de alguém. Então, vamos priorizar um pouquinho de equilíbrio nisso, para a gente poder entender melhor essas coisas e tocar a bola para frente, para que a gente possa sair melhor dessa experiência toda, com mais compreensão das coisas. Bom, eu gravei para vocês um texto que eu escrevi essa semana e que eu compartilhei com o meu grupo de estudos, que nós temos aqui de quarta-feira no IPPB, e eu estou fazendo as reuniões pelo Zoom. No momento, tinham 170 pessoas nessa última quarta-feira participando. E eu resolvi escrever um texto para eles, e durante a reunião botei uma música de fundo e li o texto, e o pessoal gostou muito. E aí eu resolvi disponibilizar esse texto para vocês aqui. Então, ainda agora, eu gravei o texto com a música de fundo, que depois eu vou botar o texto, a descrição, o link para vocês baixarem ele quando entrar no YouTube, o programa, o texto e as músicas de fundo também, para vocês poderem acessar. E o texto, ele tem uma vibe celta, e em dois momentos ele fala do Oranmor. O Oranmor era o conceito da tradição celta antiga, da música das esferas, que, como Pitágoras falava na Grécia, é a música do eterno que atravessa a existência, a música da natureza. Oranmor era um conceito grande que os celtas tinham. E também fala da presença, que é o todo que está em tudo. E também fala de corpos ou veículos de argila, que é o corpo humano, que, como a Bíblia chama de barro, veio do barro, os celtas falavam corpo de argila para se referir ao corpo da terra. E eu gravei isso para o pessoal do grupo e agora eu espero que seja bom para vocês, que também participam de grupos, estão afastados dos amigos, mas podem estar na mesma sintonia, mesma distância. Então aí vai a gravação para vocês, espero que passe uma coisa muito boa para vocês nesses dias de pandemia, de isolamento, que passe um pouco de união, mesmo à distância, e consciência. Vamos lá, e logo depois já vai entrar a vinheta do intervalo. Que os nossos corações se encontrem naqueles planos onde o vento do karma não sopra mais. Que quando orarmos, nós estejamos juntos na mesma sintonia. Que os nossos propósitos sejam verdadeiros, para que a nossa jornada consciencial seja justa. Que nós saibamos relevar os defeitos uns dos outros e prestarmos atenção em nossas qualidades somadas. Que um grande amor passe por nossos pequenos corações, nos inspirando a sempre fazermos o melhor. Que o Oranmor nos guie quando olharmos para o firmamento estrelado. Que nós achemos abrigo nas grandes montanhas espirituais, em nossos estudos e meditações. Que os espíritos das brumas nos acompanhem para que nossa travessia seja auspiciosa. Que nossos horizontes sejam amplos, principalmente quando olharmos dentro de nós mesmos. Que um círculo de proteção luminosa nos acompanhe, mesmo que estejamos em lugares diferentes. Que nossa amizade não seja temporária como as coisas do mundo e que continuemos nos encontrando pelo infinito.
que tenhamos gratidão pelos que nos amam, sejam eles da terra ou das estrelas. Que jamais envergonhemos a nós mesmos e nem deixemos de seguir o que é da luz. Que nada nos separe da presença, pois é a nossa força espiritual. Que mesmo nos momentos difíceis, os nossos olhos continuem brilhando muito. Que uma aragem espiritual refresque nossas mentes e que a alegria seja um estado de consciência dentro de nós. Que por onde formos, os nossos passos sejam dignos. Que nós iluminemos os nossos veículos de argila com a luz mais linda dos nossos chakras. Que nossas auras sejam campos energéticos de bênçãos, pela graça da presença. Que assim seja para todos nós. Que não nos esqueçamos de estarmos juntos, mesmo à distância, pois nós caminhamos juntos há muito tempo. As estrelas nos conhecem e as grandes montanhas espirituais também. Nós estamos aqui, mais uma vez, pelo bem, pela luz, pelo amor. Ah, que os nossos corações sempre se encontrem no grande coração da vida, na terra e além. Dedicado aos que sentem os seus irmãos de jornada espiritual, mesmo à distância e em grupos diferentes, e que reconhecem neles a mesma inspiração da presença. Thank you.
amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência então ao segundo bloco do programa. Eu vou responder algumas perguntas, porque como vocês sabem, respondendo-as, eu acabo tirando as dúvidas de pessoas que têm dúvidas semelhantes. Respondendo, então, eu acabo passando informações de forma bem geral para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Uma pergunta que me fazem com frequência é sobre sons bineurais. Hoje, na internet, a pessoa procurando esses sons bineurais, ela encontra muita coisa. Sons que, porventura, poderiam ajudá-las a dormir melhor, a meditar, a entrar em estados mais tranquilos de consciência, sons bineurais para que a pessoa escute enquanto está estudando, por exemplo, para otimizar a atenção e a memória. No YouTube está cheio disso. E é claro, isso vai do temperamento de cada um, porque o som que agrada a um pode aborrecer o outro, dependendo das características da pessoa. Algumas pessoas são mais táteis, outras são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais imaginativas. Então, tem que ir por tentativa, acerto e erro. Escutar um pouco e ver o que você sente a partir daquilo. Agora, tem que haver cuidado, porque existem sons bineurais que podem causar sensações bioenergéticas desagradáveis, podem causar até irritabilidade. E outros sons podem causar estados alterados de consciência, que, dependendo de como a pessoa estiver, podem ser bons ou ruins, dependendo do que ela tem dentro dela mesma. Então, vocês devem pesquisar isso por tentativa, acerto e erro. Então, como eu faço? Deixa eu escutar esse som bineural aqui que disseram que é bom para dormir. Eu escuto aquilo e vejo se fez efeito para mim ou não. Som bineural para você manter o foco da atenção melhor, eu escuto para ver. Então, na internet, tem muitos sites com esses sons. E muitas pessoas perguntam se esses sons bineurais podem ajudar numa experiência fora do corpo. Depende, é o que eu falei, depende da característica da pessoa. A pessoa coloca um som bineural e isso relaxa ela, deixa num estado alternativo de consciência, isto pode favorecer uma série de coisas, uma soltura bioenergética, um estado meditativo e daí por diante. Agora, na prática, o que eu tenho pesquisado, o que melhor traz efeito não são sons bineurais, são sons da natureza, pelo menos para mim, né, com o meu jeito de ser. Então, existem sons de natureza na internet, no YouTube, é só você clicando, você acha. Alguns deles, as pessoas não gostam de ouvir, porque são monótonos. Por exemplo, som de passarinho no fundo, fica ali. A pessoa acha monótono, tá? Agora, a pessoa está na cidade escutando barulho de carro, se ela põe um som ali e escuta principalmente com som de ouvido, a mente dela pode remontar um ambiente de natureza, isso pode ajudá-la a relaxar. Agora, outra pessoa vai escutar aquilo e fala que chato esse som de passarinho, então vai de cada um. Dentro do que eu gosto, eu ouço muito sons de golfinhos e baleias, porque eu sei, principalmente, que o canto das baleias tem algo a ver com estímulos de ondas cerebrais no próprio cérebro humano. Eu descobri isso comigo mesmo, mas depois eu observei que outras pessoas também falavam isso. E principalmente para vocês que estão com dificuldade do sono, é o som de chuva, a chuva batendo no telhado de uma casa, ou batendo na grama ou no solo. Tem várias gravações no YouTube. Por exemplo, eu moro aqui no quinto andar de um apartamento aqui no bairro da Saúde. Tem mais 7 andares acima de mim. Então eu não escuto o som da chuva batendo no teto, eu escuto o som da chuva batendo no asfalto lá embaixo, mas bem longínquo. Quando eu morava em casa no Rio de Janeiro, eu escutava o som da chuva batendo no telhado, e esse som é altamente relaxante. Algumas gravações apresentam sons de trovões, mas eles não ajudam muito a relaxar, porque o som do trovão, ele é abrupto, ele é forte, estimula as ondas cerebrais a ficar na vigília.
O som da chuva batendo ali no telhado é muito agradável para relaxamento e para o sono. Você deixa ali o celular ligado no YouTube e deixa o som e durma, prestando atenção naquele som. Melhora muito a qualidade do som, muito mais do que sons binaurais. São sons da natureza e o nosso corpo humano, ele é um elemento da natureza. Então, som de baleia, som de golfinho, som de pássaros, e o som da chuva batendo no telhado ou batendo na grama, assim. Muitas vezes pessoas usam o som das ondas do mar também. Para mim, o que mais eficaz é a chuva batendo e o canto das baleias. Fica aí a sugestão para vocês. Os sons binaurais são artificiais, criados pelo homem. Já o som das baleias e o da chuva é da natureza. E o que é da natureza funciona melhor para o nosso corpo humano, que também é um elemento da natureza. Bom, outra pergunta. Se salmos ajudam na defesa espiritual, contra um ataque espiritual? Depende. Salmos, preces, mantras podem ajudar, dependendo de como a pessoa realiza isso. Se a pessoa realiza isso de coração, a vibração daquilo é fantástica. Se ela usa apenas como condicionamento mental ou religioso, fica uma repetição na mente, ela fica em looping, repetindo mentalmente aquilo. Esse looping mental não ultrapassa a aura da cabeça, enquanto que a prece em espírito e verdade do coração, ou salmo ou mantra, ele atravessa o chakra cardíaco, sobe, vai para o chakra coronário, busca as alturas, outros planos, e aí alcança níveis mais elevados, onde há uma ressonância com as ideias que inspiraram aquele salmo, ou aquela prece, ou aquele mantra. Tem muitas pessoas que fazem salmo por medo, ou prece por medo. Observe o exemplo que eu vou dar para vocês. Alguém faz uma prece, ó Deus, né? De coração, eu quero emanar um amor para toda a humanidade, eu quero expressar gratidão, Senhor, obrigado pela vida, por exemplo, ou uma cultura matriarcal, fala, deusa, obrigado por tudo. Isso é uma prece legal, lúdica, né? De coração, bacana isso. Agora, observe isso aqui, ai meu Deus, eu estou apavorado, ai meu Deus, isto é uma prece baseada no medo, e tendo medo, não tem como a pessoa fazer algo de forma lúdica na hora do medo. Então, uma pessoa em espírito e verdade de coração emana algo lindo, uma prece. A outra, no momento de medo, cheia de adrenalina, emana uma prece pelo terror. É diferente. A mesma coisa são os salmos. Uma pessoa que faz um salmo 23, por exemplo, ou 91, e o salmo 23 é muito fantástico, é muito positivo, a pessoa que gosta e se concentra nele de coração, né, é muito forte, é muito legal. Agora, se a pessoa repetir isso só mentalmente, ou na base do medo, diante de uma situação, não vai ter a mesma vibração. Então, a questão toda é como que a pessoa está lidando com isso, né? Ela está fazendo de forma lúdica, verdadeira, ou está fazendo na base do medo, do desespero, diante de uma situação complicada? Eu me lembro uma vez, eu contei num dos programas da rádio, isso no finalzinho da década de 90, se eu não me engano, que o programa começou em 1999, foi entre 99 e o ano de 2000. Na época, eu abri o telefone para as pessoas ligarem e fazer perguntas, quando o programa era quinta-feira às 18h30, depois passou para as 19h, e na época as pessoas ligavam e eu ia respondendo de bate-pronto ao vivo. Então me ligou uma senhora na época, eu estava no ar, e ela perguntou assim, olha, desde que o meu marido desencarnou, eu venho fazendo o Salmo 91 na intenção da alma dele, para que ele seja iluminado lá no céu. Eu venho fazendo na intenção dele. E aí eu descobri que quando eu faço esse Salmo 91, começam a surgir espíritos que ficam me pedindo para eu fazer mais salmos. E aí eu faço também na intenção deles. E aí todo dia quando eu faço o Salmo 91, entra mais espíritos carentes e ficam me exigindo que eu faça o salmo na intenção deles, assim como eu faço para o meu marido. Eu queria saber, Wagner, se você tem algum salmo que afaste esses espíritos, né? porque eu estou fazendo o Salmo 91 para o meu marido e eles vêm também querendo para eles. O que, que eu faço? Que salmo eu uso? Eu falei, que tal a senhora usar o Salmo do Bom Senso? A senhora está fazendo o Salmo como uma irradiação para alguém desencarnado. Ora, tem vários espíritos desencarnados no entorno do duplo extrafísico da própria Terra. E muitos deles são carentes de energia. Quando a senhora irradia sua energia, alguns deles vêm. Por quê? A senhora está fazendo isso de forma desorganizada. A senhora não está fazendo uma reunião espiritual que tem um campo de energia protegendo-a, uma organização, mentores espirituais interagindo. A senhora está fazendo carreira solo, num trabalho espiritual e sem proteção. Por isso essas entidades estão invadindo o seu ambiente. Não é questão de salmo, é questão do que a senhora está fazendo. Então o que a senhora faz? Escolhe o salmo que a senhora quiser ou qualquer prece. Pensa no bem da humanidade, não pensa no bem só do seu marido. Pensa em quantas outras pessoas desencarnam todo dia. Tira essa visão particular, coloca uma visão mais geral. Um monte de gente vai embora todo dia para o outro lado. A senhora não se preocupa com isso, não? Só está preocupada com o seu marido? Quando a senhora está fazendo o salmo, outras pessoas vêm, porque elas também estão no mundo. E a senhora está fazendo o salmo e está oferecendo espiritualmente. Então, o que a senhora faz? Pensa no bem da humanidade, né? Vamos dizer, não vai no varejo, vai no atacado. Pensa no bem geral. Nesse geral está também o seu marido. E faça o seu trabalho, suas preces, com paciência, com amor. Envolve sua casa numa luz e pensa o melhor para todo mundo. Ao fazer isso, são pensamentos altruístas que vão coligar a senhora com mentores espirituais que operam invisivelmente ajudando a humanidade, que vão proteger seu ambiente, vão trazer muita luz para dentro da sua casa. Não fique com medo, não, mas utilize o salmo com bom senso. Não é só o salmo, é o seu amor, sua inteligência, sua consciência e sua energia nisso. Então, um salmo pode proteger. Agora, pode criar um problema, como vocês estão vendo agora, não pelo salmo, mas por ser utilizado de forma errada. E a gente pode considerar também a parte de mantras e de preces nessa questão dos salmos, tá? Deixa eu olhar o tempo aqui para poder ter uma gravação que eu quero disponibilizar para vocês também no finalzinho. Outra coisa, eu comentei num dos programas, eu acho que foi em março ou em fevereiro, foi antes da pandemia, eu estava falando de chakras e falando das bocas posteriores dos chakras, vocês se lembram? E eu comentei um erro que as pessoas às vezes cometem a partir de informações equivocadas que elas viram. E uma pessoa me mandou também uma mensagem pedindo para eu comentar isso, que ela queria melhores explicações sobre isso. Então, eu vou explicar novamente, porque eu sei que é uma dúvida que pode persistir para vários de vocês. O chakra da base da coluna, o chakra básico, é o único chakra que aponta sua boca para baixo. A raiz do chakra está em cima do osso cóccix. E o pedúnculo do chakra, que vai para baixo, abrindo a boca na altura do períneo, né, entre a área genital e anal, abrindo-a ali a abertura do chakra para captar as energias que vêm da terra, entram pelos chakras dos pés, sobem pelos canais energéticos das pernas e chegam até o períneo, entrando a energia da terra ali e chegando à base da coluna para energizar os ossos, a coluna, o sangue, porque o corpo é um elemento da terra, necessita da energia da terra para permanecer saudável. Ao mesmo tempo que energias cósmicas descem do plano celeste e entram pelo alto da cabeça, descendo pelo corpo e se mesclando com a energia da terra, o ser humano é um híbrido. Seu espírito pertence ao universo, seu corpo pertence à terra. Enquanto está encarnado, ele é um híbrido. Precisa da energia de cima e da energia de baixo em equilíbrio para sua própria vivência. Então, a energia que sobe da terra, ela tende a ser avermelhada. Vocês vão encontrar essa informação em vários autores diferentes. Muitas vezes ela pode tomar uma conotação avermelhada, alaranjada, tipo o pôr do sol, alaranjado, avermelhado. São nuances da energia da terra, né? E o que acontece? Essa energia entra e anima o chakra da base com esta energia vermelha. Então, o vermelho é uma cor que conecta o corpo humano à terra, enquanto que o chakra do alto da cabeça capta as energias de cima, que são cores num outro espectro, que eu não vou falar aqui da refração da luz, não estamos falando disso, estamos falando de faixas de cores que aparecem e quantas vibrações nós não percebemos, né, a olho nu. A nossa visão é limitada. Diversos animais percebem outras coisas que a gente não vê a nível visual, né? Então a nossa visão é muito limitada. Há percepção de cores em outro plano. Muitas vezes uma pessoa cética fala: como que vai haver percepção de cores se a luz do sol não está em outro plano e não há refração da luz formando as sete cores? Não, nós estamos falando de outro plano. Existem cores extrafísicas, vários sensitivos diferentes vão afirmar isso para vocês, é uma coisa que é comum. Agora, alguém que nunca viu vai falar: ah, isso aí não tem lógica. Pode não ter para a pessoa que nunca viu, mas milhares de pessoas que trabalham com essa área confirmam a questão das cores, inclusive vários de vocês que estão ouvindo, né? Então, o que ocorre? O vermelho liga a gente à Terra. Se a gente deita e quer um relaxamento, não se deve pensar no vermelho, porque o vermelho mantém o corpo humano ativo e ele não relaxa. E acontece que o chakra da base energiza as glândulas adrenais, também chamadas de suprarrenais, que projetam dentro do sangue o cortisol, a adrenalina, que mantém o corpo muito ativado. Então é importante, pessoal, que na hora de deitar não se pense em cores que estimulam o corpo humano, como o vermelho. Então, alguns livros citam que a pessoa deve deitar, concentrar nos chakras e ir ativando de um a um até causar uma saída do corpo. E aconselham a começar pelo chakra da base, visualizando o vermelho, depois o laranja no chakra geniturinário, o amarelo no umbilical, e vai subindo e alterando as cores até chegar no violeta no topo da cabeça. Eu não aconselho vocês a fazer isso. Concentrar o vermelho quando você está deitado não ajuda a relaxar. Então, por quê? O corpo extrafísico, chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz ou corpo espiritual, ele não é da Terra, ele é oriundo do plano extrafísico. Ele já existia antes do corpo humano ser formado. Ora, o corpo humano é da Terra, precisa de energia da Terra, mas o corpo espiritual não é da Terra, ele vem de um plano com outras nuances, outras energias. Então, foi assim que no século XVI, o grande alquimista e ocultista Paracelso revelou a expressão astral em seus livros, que vem da expressão latina astrum, que significa algo que veio das estrelas, algo estrelado. Então, na teoria do Paracelso, se é oriundo da Terra, é terrestre, mas se veio de outro plano não terrestre, é o astral, o sideral, que para ele não era apenas o estelar, mas também o espiritual. Então, ele falava de um veículo sutil que se desprendia dos planos celestes e descia e encaixava na matéria para uma vivência. Então ele chamou esse veículo de corpo astral. Na verdade, ele nem criou a expressão. Essa expressão já era usada em latim pelos ocultistas durante tempos, mas eles não evidenciavam isso em público por causa do problema da Inquisição, que poderia levá-los à fogueira acusando-os de bruxaria. E isso é fato histórico, é claro. E aí ele teve coragem de colocar nos livros dele a expressão astral, se referindo a algo sutil. Então daí a expressão corpo astral, oriundo do plano astral, e posteriormente a expressão projeção astral e, por corruptela, viagem astral. Expressões essas que vigoraram na literatura hermética durante tempos. No século XX, que as experiências fora do corpo começaram a ser chamadas por vários nomes: experiências fora do corpo, projeções da consciência, desprendimento espiritual. Allan Kardec, no século XIX, chamava de emancipação da alma, no Livro dos Espíritos, e viagens fora do corpo, autores modernos, e daí por diante. Mas a expressão corpo astral, astral vem do latim astrum, significa ele não é da Terra, é estelar. Então, essa é a natureza da expressão corpo astral, um corpo que não é terrestre. Neste caso, ele não depende da energia vermelha, ele traz energia de outros planos. Ora, se você quer soltar o corpo astral numa experiência extracorpórea e está deitado, você não pode colocar vermelho no chakra da base, porque você prende o corpo astral ao físico, porque você aumentou a vibração do corpo humano e ela vai segurar o corpo astral mantendo-o ligado ao plano físico. Então, o ideal, caso você queira fazer uma prática de chakras, é colocar a cor branca ou a cor da luz do sol na base da coluna, tá? E, se possível, visualizar essa mesma cor em todos os chakras, um minutinho na base da coluna, como uma esfera de luz da cor da luz do sol. Um minutinho numa esfera de luz dentro do baixo ventre. Depois uma esfera de luz no umbigo. Uma esfera de luz no peito. Uma esfera de luz na garganta. Uma esfera de luz na testa. E finalmente uma esfera de luz no alto da cabeça. Um minutinho para cada um. Começando embaixo e fluindo esta luz com calma nos chakras. A cor da luz do sol. Todos os chakras. Isso ajuda a alinhar energeticamente esse sistema e pode favorecer uma soltura do corpo espiritual, principalmente se você dormir fazendo essa sequência todas as noites. Aí alguém pergunta, durante quanto tempo? A vida inteira, porque você dorme todas as noites. Então, em vez de dormir pensando em coisas do dia a dia, dorme pensando nos seus chakras. Deitou, leva a atenção lá embaixo, no chakra da base, acende ele mentalmente, um solzinho. Depois acende o baixo ventre e vai subindo de um a um até o topo da cabeça. Se você entrar no sono fazendo isso, a tendência é que o corpo astral se projete posteriormente, primeiro de forma inconsciente, mas depois despertando durante a projeção de forma consciente. E é questão de hábito da pessoa ir fazendo isso com tranquilidade. Põe um som de natureza de fundo, pode ajudar esse processo também para você. Bom, eu quero disponibilizar para vocês agora uma gravação na voz do Toninho Nascimento, que foi feita há muitos anos na rádio e oferecida para um pai que perdeu sua filha. Eu escrevi um texto e o Toninho veiculou, gravou e eu passei no programa. Eu quero oferecer esse texto para vocês também. Recentemente eu recebi no Facebook do IPPB uma mensagem de um pai falando que perdeu sua filha e que escuta o programa, que isso tem ajudado muito. Então, você, pai, que está escutando esse programa, que mandou a mensagem no Facebook, escuta isso que eu vou disponibilizar agora para todo mundo em aberto e logo depois, quando a gravação chegar ao fim, já entra a vinheta de final do programa, porque a gente já está em cima da hora, tá bom? Domingo que vem a gente continua com esse bate-papo Viagem Espiritual 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Tudo de bom para vocês.
Viajando espiritualmente pelo céu das crianças. Quando a graça volta aos olhos de quem ama e compreende realmente. Amigo, não chore mais. Sua criança não deixou de existir. Ela agora mora no céu das crianças e brinca voando com seres celestes. Ela ri como nunca e se lembra dos pais, sim. Como poderia não lembrar se foi tão amada? E o céu também sabe disso. E Deus também. Aqui embaixo, quem sabe é o seu coração. Além de sua mente, ele sente a pulsação da vida. O coração sente a criança brincando em algum lugar. Você se lembra do lago em que passeava com ela? Ela lembra de jogar milho para as aves e sabe o quanto era amada. Agora você diz que sem ela o lago não tem graça. No entanto, o lago é o mesmo. Está cheio de outros pais e crianças. O que ficou sem graça foi o seu olhar, iludido de saudade alienante. Isso porque você não é capaz de ser feliz vendo a felicidade alheia. O lago continua lindo. E outras crianças enchem a atmosfera de graça. Não, meu amigo. Foi você que perdeu o brilho. E as aves perderam o seu milho. Então volte lá e jogue milho para elas, como a sua criança tanto gostava. Olhe para os outros pais e sinta-se feliz por eles. Olhe o sol brilhando lá em cima. Respire. E se chover, tome um banho de chuva, cante alguma coisa de coração. Recupere a graça em homenagem à criança que você tanto ama. Lá no céu, lá vão dizer para ela que você está bem. Os anjos também o conhecem. E durante o seu sono, poderão levá-lo espiritualmente para visitá-la. Se puder, não por transferência ou compensação afetiva, ajude alguma criança. Em homenagem à sua criança, recupere o seu viver e siga em frente. Nada de ir ao cemitério chorar. Trate de visitá-la lá no céu, em espírito e luz. Nada de luto. Senão você assustará as aves quando for jogar o milho, lembra? Não faça sua criança perguntar aos anjos por que o seu pai ficou tão triste. Olhe para cima e dê um sorriso. Lembre-se do encanto dela e ria mais ainda. Não mande-lhe para a tumba, pois ela nunca esteve lá. Mas limpe a sua mente. Agora? Agora volte a viver por ela. Lá em cima, ela brinca. Aqui embaixo, você também.